Não há outra ainda. Diogo... Deputado Bruno Dias, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Pedro Coimbra, ouvimos com atenção a abordagem que fez na sua declaração política acerca da questão da recuperação económica e da situação económica do país, e importa sublinhar que a extensão e a gravidade dos problemas que o país enfrenta exigem, a par de respostas e soluções para problemas imediatos, a adoção de uma política que rompa com a política de direita que ao longo de décadas o gerou e acentuou e que abra caminho a um outro rumo que assegure as condições para o desenvolvimento soberano do país, para superar os principais déficits estruturais, valorizar os salários e direitos dos trabalhadores e elevar as condições de vida do povo. Não há solução, não há resposta possível, insistindo nas mesmas opções que estiveram na origem da dependência, fragilidades, condicionalismos que marcam e tolhem as condições de desenvolvimento soberano do país. A resposta imediata aos problemas nacionais é inseparável de opções e decisões que irão ser tomadas nos próximos meses. O que se exige é que se assuma uma viragem nas opções, critérios e prioridades que condicionam e, em larga medida, impedem o desenvolvimento do país. E é sobre isso que questiono o Sr. Deputado. Afinal, os senhores consideram ou não, o PS considera ou não, que este é o tempo para defender e valorizar o emprego com direitos no setor privado e público, eliminar os cortes salariais associados ao layoff ou às novas versões desse tipo de medidas, proibir todos os despedimentos, assegurar apoios extraordinários a quem perdeu rendimentos, reforçar a proteção social em todas as suas dimensões, do desemprego à doença, das pensões às creches e aos lares, garantir o funcionamento efetivo dos serviços públicos e inverter o crónico subfinanciamento e falta de profissionais, apoiar a atividade das micro e pequenas empresas. E aqui são inúmeras as denúncias que chegam sobre a situação de abandono, de ausência desses apoios, que simplesmente não chegam ao terreno e que levaram já a Comissão Parlamentar a aprovar a proposta do PCP para chamar o Sr. Ministro da Economia. Sr. Deputado, para terminar, concorda ou não que o que a situação reclama não é agitar fantasmas ou insinuar chantagens, nem meras declarações de aparente distanciamento do PS ou PSD, se as opções que vier a adotar forem no essencial daquelas que o PSD adotaria? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado José Luís Ferreira, do PEV, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Coimbra, queria felicitá-lo por trazer um tema tão atual para discussão, porque, de facto, o programa de recuperação é assumido como um dos principais instrumentos de intervenção estrutural, tanto do ponto de vista da recuperação da economia, como também na qualidade de vida dos portugueses. Mas nós temos alguns receios que esta oportunidade única acabe por se transformar numa oportunidade perdida. E para que assim não seja, é a nosso ver determinante que não se pretenda assentar a recuperação da economia em opções e investimentos que provocam graves impactos ambientais, mas cujo contributo para o desenvolvimento do país são, por demais, duvidosos. É que esta crise também vem mostrar os fortes desequilíbrios que se foram criando na relação que o homem estabelece com a natureza e veio confirmar ainda as grandes debilidades dos países e dos povos que estão subordinados a um modelo de crescimento globalizado e que assenta, sobretudo, no saco de recursos naturais e nas desigualdades sociais e territoriais. E, portanto, é necessário garantir respostas às necessidades do presente, sim, mas a pensar num futuro que se pretende sustentável, onde a economia e a produção têm de estar em sintonia com a defesa da natureza e com a justiça social. E neste contexto ganha particular enfoque não só a questão da soberania alimentar, mas também a conservação da natureza, que são dois pilares estratégicos de resiliência de qualquer povo. Sobre a conservação da natureza, Sr. Deputado, não é só o que está degradado que importa acautelar, é também necessário preservar aquilo que resta para, de facto, termos um país mais verde. Sobre a soberania alimentar, importa, antes de mais, valorizar a agricultura familiar, que é, sem dúvida, aquela que está mais vocacionada para garantir essa soberania alimentar de uma forma equilibrada, diversificada e até mais próxima dos consumidores, isto para além dos outros contributos positivos que a agricultura familiar pode trazer, nomeadamente no que diz respeito ao combate à desertificação do interior, no combate ao abandono do mundo rural, mas também no combate aos incêndios florestais numa perspectiva preventiva. Aquilo que pergunto, Sr. Deputado, é se considera que tanto a conservação da natureza como a agricultura familiar estão devidamente valorizados ou assumem alguma relevância neste plano de recuperação e resiliência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, felicitamos o PS por trazer novamente esta questão do programa de recuperação, mas precisamente porque é um tema que já aqui falámos, há questões que já tivemos a oportunidade de apontar, nomeadamente em matéria ambiental e também da coesão territorial, portanto, não querendo não só não repetir essas preocupações, mas porque há algumas questões muito concretas que gostaríamos ainda de ver esclarecidas, vamos aproveitar esta mesma oportunidade. O primeiro ponto prende-se com a questão da transparência no próprio mecanismo de recuperação e no uso também dos fundos comunitários, pois no plano prevê-se que há de facto aqui uma matéria que não está ainda bastante esclarecida. O plano tem previsto e tem defendido que deve existir uma maior transparência, nomeadamente uma plataforma em que seja possível divulgar tudo aquilo que possa ser os custos com este plano e esta medida de recuperação económica. Esta é uma medida que tem sido defendida pelo próprio FMI, que já está a ser seguida por outros países, que passa pela criação deste portal da transparência, em que se preveja então todas as medidas neste contexto, o seu custo orçamental, número de beneficiários, entidades ou critérios. E gostaríamos de saber precisamente se o PS está ou não disponível para nos acompanhar relativamente a uma proposta do PAN em sede do próprio Orçamento de Estado que concretize este objetivo. Um outro ponto prende-se com a justiça, uma matéria que já aqui hoje também foi trazida pelo PSCP, que não tivemos a oportunidade na altura de felicitar e também de colocar algumas questões, mas gostaríamos de destacar em relação aqui ao plano que há duas características que nos parecem estar omissas. Desde logo, a primeira tem a ver com o facto do combate à corrupção. E nesta medida parece-nos que o plano é pouco ambicioso, deixando na gaveta aquela que é a concretização do Pacto de Justiça, que prevê medidas muito importantes para este objetivo, como seja a criação e a instalação nas comarcas de gabinetes de assessoria técnica para a criminalidade económica e para combate à corrupção. Portanto, para nós seria fundamental saber como é que o PS vai posicionar relativamente à concretização desta medida, e não podemos deixar de recordar que de hoje até sexta-feira existem funcionários judiciais que vão estar em greve, o que de facto salienta a necessidade mais do que premente para fazermos avanços nestas matérias e a insuficiência de recursos que tem marcado a justiça. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder a este conjunto de questões, o deputado Pedro Coimbra, do PS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, agradecer ao Sr. Deputado Brundias, ao Sr. Deputado José Luís Ferreira e à Sra. Deputada Inês Sousa Real as questões que me colocaram e as intervenções que fizeram. Começaria pelo Sr. Deputado Brundias e, Sr. Deputado, para lhe dizer que, naturalmente, as questões que coloca estão na primeira prioridade ou nas primeiras prioridades de toda a atuação do Governo e do plano de resiliência que vai ser apresentado no dia 15. O Sr. Deputado teve a oportunidade de participar também comigo na audição ao Sr. Professor António Costa e Silva, e recorda-se que desse plano existe também uma grande aposta, e tem sido enfatizada pelo Sr. Primeiro-Ministro, naquilo que são as questões nas temáticas do emprego, da saúde e das prestações sociais que aqui colocou. Boa parte daquilo que se pretende vir a ser o investimento nos próximos anos passa também por aí, como tem sido amplamente divulgado e como tem sido apresentado. Queria também dizer ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, um pouco neste seguimento, que sobre questões da natureza, do ambiente e da agricultura, diria que poderei dizer exatamente o mesmo. São questões que estão também nas prioridades desta intervenção política e das prioridades daquilo que vai ser a atuação política no futuro, tal como a questão da coesão do território. Aliás, sabemos bem que uma economia mais verde e uma economia mais digital são também das grandes prioridades para a próxima década e que são absolutamente essenciais para todas as políticas do país e, eu diria, que da Europa e do mundo, porque estão naturalmente na primeira ordem de prioridades, certamente, de qualquer país responsável, e nós não fugimos a essa regra. Senhora Deputada Inês Sousa Real, naturalmente que as questões que coloca têm muito a ver também com uma temática muito importante que também neste plano está perfeitamente identificada e realçada, que é o investimento na administração pública. É fundamental dotar a administração pública de melhores condições e de condições que permitam prestar o melhor serviço ao cidadão, inclusive naquilo que diz, naquilo que refere, no que diz respeito quanto à transparência na aplicação dos fundos, quer como diz também bem, no combate à corrupção.
Chama a atenção, vou ter.
Vou terminar, Sr. Presidente. Portanto, são matérias, obviamente, muito relevantes e que passam precisamente por essa modernização, e para haver modernização tem que haver investimento e têm que ser criadas condições para isso. É isso exatamente que se pretende, e seguramente também é esse um caminho a fazer na próxima década. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Coimbra, agradecer o tema que trouxe aqui este debate e, a determinada altura da sua intervenção, referiu que é importante termos responsabilidade no momento como aquele que atravessamos, que já todos percebemos que é um momento de crise, não só provocada pela questão sanitária, mas que também já estamos, e este Parlamento tem vindo a debruçar sobre a crise económica e social que vamos atravessar. Mas então importa falar do que é que queremos dizer quando falamos de responsabilidade, Sr. Deputado. Porque, por falar em responsabilidade, se calhar importava olhar para aquilo que são as falhas da visão estratégica e também do plano de recuperação que foi apresentado mais recentemente. E falo-lhe, obviamente, das questões de salários e de rendimentos, que tanto na visão estratégica como depois no plano de recuperação não tem, do nosso ponto de vista, nenhuma... Não está plasmado neste documento aquilo que deveria estar, já que falou também na sua intervenção sobre aquilo que foi feito nos últimos anos da política de recuperação de rendimentos e que ficou provado, foi isso que permitiu ultrapassar a crise. Então, neste momento, parece que se esqueceu completamente que é preciso manter uma trajetória de recuperação de rendimentos, de salários, de reformas e de pensões, porque isso sim é o método de combater qualquer crise. Sobre isto, os documentos pouco falaram. Sobre código laboral e combate à precariedade, uma das falhas mais tremendas que existem nestes documentos. E já agora, ainda numa das suas respostas agora, referiu que o Primeiro-Ministro teria apresentado no plano de reestruturação propostas de combate à precariedade e eventualmente alterações ao Código de Trabalho. Lamento, não apresenta. Não há nada nestes documentos que nos diga o que é que o Governo afinal quer do ponto de vista laboral. Porque é aí que está o ênfase daquilo que nós queremos enquanto sociedade e enquanto economia. E já agora o que foi dito foi muito pouco. O Sr. Primeiro-Ministro falou na necessidade de combater a segmentação do mercado de trabalho. E eu digo-lhe, isso tanto serviu para as medidas de austeridade como pode servir para outra coisa qualquer. E, portanto, é preciso responsabilidade na definição daquilo que nós queremos, efetivamente. E, portanto, a pergunta, Sr. Presidente, termino, a pergunta que lhe deixo é, dentro desta responsabilidade, de que lado é que o Partido Socialista quer ficar, então? Do lado de uma resposta à crise que é inovadora, que responde pelos salários, pelas pensões e pelas pessoas, ou então do lado da precariedade e do saco do novo banco, por exemplo, que se vai manter ou não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Coimbra. O PS é extraordinário, é mesmo imparável nesta lógica de que o Governo tudo faz ao serviço dos portugueses e que este plano de resiliência e de recuperação económica, que no fundo ninguém conhece, é o alfa e o ômega de toda a intervenção e vai resgatar os portugueses desta situação dificílima. Mas infelizmente esta ideia é falsa. Alguém conhece o plano? Eu não conheço, sou deputado, conheço o plano. Mostre o plano, porque trá-lo aqui. Ontem fizeram uma apresentação, era um PowerPoint com 10 slides, mas em concreto ninguém conhece o plano. E se nós não conhecemos o plano, como é que nós devemos discutir o plano? Nós não podemos dizer que o plano é bom, que é mau, que é o que quer que seja. Mas o Sr. Deputado aproveita esta oportunidade, como o grupo do Partido Socialista aproveita, para exortar um plano que o país não conhece, que a Assembleia não conhece e que ninguém conhece. A única coisa que sabemos é que tudo o que consta nesse famigerado plano é prioridade. O Sr. Deputado, na sua intervenção, disse, falaram-lhe da seca, disse, prioridade. A seguir falaram do ambiente, prioridade. A seguir da agricultura, prioridade. Era tudo prioridade. Isto é como uma bimbi. Nós metemos uma coisa lá para dentro e a gente não sabe o que é que sai. Os senhores não sabem o que é que vai sair e ainda assim aproveitam esta circunstância para mais uma daquelas monstruosas encenações que, no fim, põem em causa o que o Governo devia fazer para auxiliar as empresas, para salvar o emprego, para, no fim de contas, dar esperança e futuro aos portugueses. E nisso o Governo não se concentra. Nós olhamos e vemos quebras tremendas no emprego e na economia. Quebras maiores que os nossos parceiros europeus. Onde é que está o Governo? O que é que o Governo está a fazer para ajudar quem está com o credo na boca? A única coisa ainda que sabemos do plano são essas pias intenções de natureza ideológica que não se fundam nas melhores energias da sociedade, não se fundam na capacidade de iniciativa privada, não, mas sim no Estado ser o todo-poderoso, ser o centro das orientações e, no fim de contas, ser tudo aquilo para que um eventual plano seja desenhado. Portanto, eu faço-lhe duas perguntas muito simples. Primeiro, afinal,